uma democracia plena, nós precisamos de ter todo esse povo, homens e mulheres, ocupando esses espaços. E as cadeiras efetivas, elas não sejam apenas de candidaturas. Que possamos olhar lá na frente e ter a oportunidade de escutar, como escutei um dia desses, ministra. Eu escutei uma menina, nós estávamos com alunas do Instituto Federal de Pernambuco, e ela me disse assim: o meu desejo é estar na política. Ela acho que deveria ter 16 ou 17 anos. O meu desejo é estar na política. E eu quero lhe dizer uma coisa, deputada. No futuro, eu estarei lá junto com a senhora. Então, é importante quando meninas, quando mulheres olham e veem outras mulheres ocupando esses espaços e têm a certeza que também podem ocupar. Mas aí é necessário que estejamos, além de ter essas mulheres, incentivar que mulheres possam ocupar esses espaços. Porque não é fácil. Eu sou, e gostaria de deixar aqui registrado isso, eu sou do estado de Pernambuco, sou da região do Nordeste, do estado de Pernambuco, de uma cidade chamada Vitória de Santo Antão. É uma cidade do interior e que hoje eu sou a primeira e a única mulher do interior do estado de Pernambuco a estar deputada federal. Não é uma missão fácil, é difícil, mas a gente não pode deixar que isso continue nos próximos e outros discursos, mulheres dizendo a mesma coisa, de que é difícil, de que é a primeira, de que é a única. Nós precisamos fazer, de mudar este cenário na política. Nós, é a bancada feminina que mais pauta projetos que visam a saúde da mulher, a proteção da mulher, o cuidado com as mulheres. Então, como é importante quando nós temos mulheres na política para discutir assuntos de mulheres, assuntos da saúde, infraestrutura, economia, mas se não tivéssemos nós, mulheres, aqui, a deputada Laura, a deputada Socorro, com certeza esses assuntos eles estariam sendo bem menos discutidos.
O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Agora 10 horas em ponto. Olá, muito bom dia. Está começando agora mais uma edição do seu programa Conquista Tour, o programa que fala de turismo e das belezas de Vitória da Conquista. E é claro, nessa missão que nós temos, né? Vamos dizer assim, eu, Andréa Póvoas, estou aqui sempre acompanhada todas as terças-feiras, às 10 da manhã, com o meu amigo Luiz Ferraz. Luiz, seja muito bem-vindo e obrigado por mais uma edição desse Conquista Tu. Bom dia.
Bom dia, Andréa. Bom dia, ouvintes. É sempre uma grande satisfação, prazer estar aqui falando sobre turismo. E hoje eu gostaria de mandar um alô especial, né, a Minas Gerais, ao norte de Minas Gerais, as cidades de Divisa Alegre, Águas Vermelhas, Mata Verde e principalmente Divisópolis. Eu estive esse final de semana lá no aniversário da cidade de Divisópolis e aí o vereador Cláudio Agripino me procurou e disse: escuta, vocês têm um programa de turismo lá na Câmara Municipal, na rádio da Câmara? Eu disse: temos. Ele fez: pois é, eu tenho escutado esse programa, tenho gostado muito e tem me feito muita surpresa sobre a região de Vitória da Conquista.
Que boa notícia.
Esse é um dos nossos papéis. Então, um abraço aí para Divisópolis, para a Câmara Municipal de Divisópolis e para o nosso vereador Cláudio Agripino, lá de Divisópolis.
Um abraço, vereador Cláudio Agripino. Boa notícia, né? Saber que nosso programa está indo tão longe, né?
É, exatamente, que a gente está levando essa questão do turismo não só aqui para o município, para a região, mas para toda a área que nós... Aliás, que nós atendemos, né? Porque, de certa forma, a Vitória da Conquista atende também o norte de Minas Gerais.
E a rádio, né, com além do alcance que tem, temos também o link pela internet, então A gente não tem a dimensão, como eu te falei, né? A gente não tem a dimensão onde a gente está chegando, mas a gente espera estar cumprindo, né, um papel fundamental, que é o papel de informar, né? Sim. De trazer o conhecimento do nosso ouvinte, as coisas boas de Vitória da Conquista em relação ao turismo, que é o nosso caso aqui do Conquista Tu. E hoje, Luiz, eu vou deixar que você apresente para nós o tema desse programa, porque a gente tava falando nesse quase um ano de programa, já falamos sobre tantas coisas boas. E hoje nós vamos falar sobre também algo fundamental, que é uma ferramenta para quem mexe com turismo. Que ferramenta é essa?
Pois é, essa ferramenta não é só para o turismo, né? Na verdade, a cada dia que se passa, isso se torna mais importante. Eu me lembro que eu tô com 60 anos, gente. Vou fazer 61 esse ano. E minha mãe, quando eu era adolescente, ela isso, 17, 18 anos, ela falava para mim: rapaz, vai estudar. Essa ferramenta, né, que a gente vai anunciar. E na época eu não dava ouvido. Não é necessário não, pra que isso? Eu bem regionalista, bem nordestino, assim, raiz. E não dava atenção. E depois, quando eu entrei na faculdade, eu fui ver a dimensão dessa importância. E principalmente na área de turismo, né? Que é fundamental, que é o inglês, o idioma, o saber um outro idioma. A gente vai trazer essa questão do inglês, porque é o idioma mais reconhecido no mundo todo, de forma internacional. As pessoas que viajam e que vão para outros territórios, outras nações, outras culturas, o inglês seria o básico para se falar e para se transitar em qualquer local do mundo.
Como é que está seu inglês, Luiz?
Rapaz, pois é, eu já umas 5 ou 6 vezes eu tentei concluir o curso e não consegui, porque a gente vai depois constituindo família. Quer dizer, isso não é desculpa não, viu, gente? Eu estou falando isso, mas na verdade, quem quer faz.
Verdade.
E eu já tentei concluir umas 5 ou 6 vezes, sempre fica uma pendência ou outra.
Mas dá para se virar quando
dá,
viaja?
Dá para se virar. Quem deslanchou, que eu levei para o inglês e deslanchou, foi minha filha. Minha filha, quando eu percebi em casa, ela estava assistindo vídeos, todo em inglês. Eu olhei para ela e disse: você está entendendo o que você está escutando? Ela fez: perfeitamente.
Olha.
Aí eu levei para o inglês, entrou no básico, em 6 meses já estava no adiantado, enfim, e deslanchou.
Que bom, né?
Mas é isso, é importante.
Agora, Luiz, será que falar outro idioma, né? Essas são as questões que a gente vai levantar hoje aqui no programa. Será que falar outro idioma realmente faz diferença para quem trabalha com turismo? Quais portas isso pode abrir? Como isso impacta o atendimento ao visitante? E como nossa cidade pode se preparar melhor para receber turistas de diferentes partes do Brasil e do mundo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque turismo é comunicação, Luiz.
É isso. Nós já conversamos aqui algumas outras oportunidades que o turismo ele é feito por pessoas e para pessoas. Então, a questão da comunicação no turismo, ela é fundamental, né? O turismo é, acima de tudo, uma atividade baseada em experiência humana.
Sim.
E para que uma boa experiência ela aconteça, a comunicação é fundamental,
verdade,
é essencial. Quando um visitante chega aqui em Conquista, aqui na nossa região, ou seja, em qualquer cidade, ele precisa de orientação, ele precisa de acolhimento, ele precisa de informações claras, ele precisa de segurança. Quem sabe se comunicar, quem consegue se comunicar bem, já sai na frente, já tem essa vantagem. Então, por isso, conhecer um idioma, a gente hoje vai trazer a questão do inglês aqui, mas eu tenho colegas que falam perfeitamente italiano, espanhol.
Você até trouxe até um aqui, não foi?
Foi um guia de turismo.
Fala, acho que uns 4 ou 5 idiomas.
Sim, que ele é francês, se não me engano? Não, ele é alemão.
Alemão.
Ele é alemão. Alemão. E aí eu tenho um outro colega que fala japonês, né, que hoje em dia está mais fácil, né? Mas na época que ele começou,
nossa,
era uma pessoa, inclusive, super requisitada. Então, a questão da comunicação transforma a carreira. Outro idioma faz total diferença, né? Nós poderemos dar alguns exemplos de profissionais que precisam dessa questão do idioma. Guias de turismo, que nós vamos ter semana que vem. Começa o curso de guia de turismo aqui na região sudoeste, no SENAC. Então, quem ainda tem interesse, ainda tem vagas no curso técnico em guia de turismo. Recepcionista de hotéis, inclusive
importante.
Alguns hotéis aqui só contratam se você souber um outro idioma.
Importante.
Né? O box do aeroporto lá, que agora tem informações turísticas, agora não, já faz alguns anos, mas o pessoal tem que saber um outro idioma. Motorista, motorista precisa, gente. Eu vou fazer um transfer para Chapada, eu vou fazer um transfer para Boa Nova, de um pessoal que vem do exterior para observar pássaros, né? E falam outro idioma, eu preciso disso. Garçons, faz total diferença. Aqui nós temos alguns restaurantes, alguns locais que recebem esse público de fora. Comerciantes, de uma maneira geral, agentes de viagens. Condutores, né? Aqui na região nós temos alguns condutores, empreendedores do setor. Então, isso é apenas um exemplo da necessidade dos profissionais que deveriam estar pensando nessa questão da se inserir nessa questão da comunicação e do idioma.
É o diferencial, né, Luiz?
Com
como você fala. Então, tendo o inglês, pelo menos o inglês,
sim,
né?
Sim.
A gente sai na frente. E aí, no mundo inteiro, a gente pode citar alguns destinos turísticos que investem, né, em profissionais multilingües, ou seja,
sim,
que sabem vários idiomas. Cita aí pra gente algumas cidades, por favor.
Ó, tem algumas que são conhecidas no mundo todo, né? Paris, Londres, Barcelona, Dubai, Nova York. Essas cidades já são cidades preparadas e que vocês têm pessoas que falam diversos idiomas, né? Então isso causa um acolhimento, impacto, um destino já consolidado nesse sentido. No Brasil nós temos outros exemplos: Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Salvador,
sim,
capital aqui do nosso estado, né? Já se sente fortemente necessidade de profissionais preparados. A gente precisa ter. Na verdade, essa cidade já tem profissionais preparados, mas com o crescimento do turismo nesses últimos anos, a gente tem a necessidade de formar mais pessoas e com idiomas. Principalmente o inglês e o espanhol. Por que eu estou falando espanhol fora o inglês? Porque o inglês é básico em todo mundo. Por conta do Mercosul.
Sim.
Nós recebemos aqui turistas da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, do Peru. Aí o pessoal fala, mas eu falo portanhol. Gente, pelo amor de Deus. Você receber, acolher uma pessoa na sua casa falando mais ou menos, é para quem não tem a necessidade de trabalhar com isso, mas para quem tem a necessidade de trabalhar com isso,
vai fazer
você
toda a diferença.
Tem que fazer, exatamente.
Agora, na Bahia, a gente pode citar, além de Salvador, outros lugares, outros destinos que também,
sim,
já tem alguns profissionais aí já arranhando um pouquinho no inglês, né?
Arranhando bem, falando bem, né? O caso de Salvador já citamos, Porto Seguro também, que tem uma demanda grande do exterior, Morro de São Paulo, Chapada... Ó, só para vocês terem ideia, uma vez eu fui para Chapada Diamantina, muitos anos atrás, e eu vim de carro, vim lá de Pernambuco na época de carro com a namorada minha, e a gente chegou na Chapada e a gente pegou uma van para fazer uns passeios. Só tínhamos nós dois de brasileiros.
Nossa!
Isso tem mais de 20 anos, viu, gente? E cada vez aumenta mais. Então, você vai para Chapada, dependendo de onde você fica e dos atrativos que você vai visitar, você vai lidar constantemente com pessoas de outros países, de outras nacionalidades. E o condutor fala inglês, se comunica em inglês, a recepção do hotel trabalha em inglês, enfim. É, Itacaré também tem recebido muitos visitantes de fora. Praia do Forte, que é lá próximo de Salvador.
E às vezes visitas estrangeiras aí durante o ano todo, né, Luiz? A gente não pode dividir isso por temporadas, no verão ou no São João, não. É algo que é constante, né? Então, quem fala inglês ou espanhol costuma ter mais oportunidades de trabalho, né? Uma melhor remuneração, porque pode cobrar mais caro, né? E o destaque no mercado, não é assim?
Exatamente, né? Não é só aquele momento oportuno. Você, o ideal, e que a gente espera que também isso aconteça futuramente aqui em Vitória da Conquista, é a gente não trabalhar só na sazonalidade, né? A gente chama de alta e baixa estação, porque esses destinos que nós falamos aí, eles têm uma demanda constante o ano todo, né? Tudo bem que alguns meses essa demanda diminui um pouco, outros meses aumenta, como é o caso de Porto Seguro na época do verão, natural, né? Porto Seguro é um destino de praia. É. Então, na época do verão, você tende a ter uma demanda maior. Mas, por exemplo, a Chapada não tem essa questão de praia, né? A Chapada tem demanda o ano todo. E os destinos, Andréia e ouvintes, trabalha para que essa demanda seja constante o ano todo.
Exatamente.
Então, a ideia é essa, que você aprenda um idioma, que você invista no idioma para você poder ter demanda o ano todo, trabalhar usando o idioma como a sua ferramenta de trabalho e de ganho do que você vai receber financeiramente.
E aí vem a nossa pergunta para a gente poder apresentar a nossa entrevistada de hoje, nossa convidada. Aqui em Vitória da Conquista, né? Por ser o portal da Chapada, o portal do Sudoeste Baiano, é um polo também regional de saúde, negócios, educação, eventos.
Exatamente.
Né? A gente recebe muitos visitantes todos os anos. A gente está preparando os nossos profissionais para atender melhor esse turista? Mas Vitória da Conquista não recebe ninguém de fora. Recebe, sim. Esses dias mesmo eu estava no supermercado, até já citei esse exemplo aqui, e vi um casal.